CBN Pets, com Franciele Tien.
Duas horas 41 minutos, quinta-feira, dia de CBN Pets. E hoje nós vamos falar sobre o Setembro Vermelho, com a doutora Maria Eduarda Daoglio. Bem-vinda, doutora.
Obrigada, Fran, é um prazer estar aqui.
Doutora, o Setembro Vermelho comemora o quê? Ou melhor, é a atenção a quê?
É o mês de prevenção das doenças cardiovasculares, né? Na medicina humana, esse é um movimento há bastante, né, há muito tempo. E nós trazemos para a medicina veterinária o mesmo movimento, porque afinal de contas eles também podem apresentar doenças cardiovasculares. Então é o mês de prevenção, né, e orientação em relação a essas doenças.
Bom, quais são as doenças mais comuns nos pets cardiovasculares?
Tá, então o que a gente mais vê na rotina? Isso é bem variável, é diferente do humano, porque no humano são basicamente as mesmas doenças, né? Acontece muito infarto agudo de miocárdio. É diferente na medicina veterinária porque tem suas variações. Então, nós temos cães de porte grande, de porte pequeno, nós temos gatos de variados portes, tem predisposições raciais. Então, a variedade de doenças que pode ocorrer, elas são maiores, né? Então, quando a gente fala de cães de porte pequeno e idosos, são principalmente as alterações valvares, né? Então, a estrutura ali do coração, anatomicamente é parecido com o nosso, né? Com o coração humano. Uhum. E tem o que nós chamamos de valvas cardíacas. E quando o cão tem de porte pequeno, então raças como Shih Tzu, Poodle, Pinscher, Chihuahua, York, Lhasa... né? Principalmente os machos, idosos, mas pode acontecer nas fêmeas também, são as doenças valvares. E essa doença valvar acaba resultando em insuficiência cardíaca e insuficiência cardíaca congestiva. Quando a gente fala de cães de porte grande, aí a doença muda um pouquinho. Uhum. Nós não temos tão comumente doenças valvares. Nós temos o que nós chamamos das cardiomiopatias, que são originariamente da musculatura do coração, né? Então, é como se houvesse uma dilatação desse coraçãozinho. Então, é a doença mais comum em cães de porte grande. E temos também as congênitas, ou seja, aquelas malformações, né, que acontece ali... que o cãozinho já nasce com essa má formação e então são as doenças congênitas. E nos gatos muda também um pouquinho, né? Uhum. Nos gatos a gente não tem tão comumente essas alterações valvares, mas nós temos muito mais a cardiomiopatia também, que é diferente da dos cães. Uhum. Porque a dos cães é um tipo, é dilatada, e dos gatos é hipertrófica. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? São muitas variações de doenças, mas a maioria delas resulta, né? O agravamento vai resultar em insuficiência cardíaca e a insuficiência cardíaca congestiva.
Bom, nós como tutores, podemos assim identificar que isso está acontecendo no nosso pet?
Pode. Pensando em cães, tá? Porque gato é diferente em tudo.
É difícil de diagnosticar um gato só de olhar.
Gato esconde tudo da gente, tá? Então, né, quem trabalha com gatinho sabe, os gatos, eles não demonstram sinais. Eles só demonstram quando tá muito avançado. Então, dificilmente a gente vai ver um gato com dificuldade respiratória, por exemplo, só quando já tiver num grau bem avançado. Então, nos gatos, o que a gente vai observar? Aquela apatia, aquela letargia, não vai querer comer. É o que normalmente o tutor chega e fala, olha, ele tá esquisito, né? Uhum. Porque o tutor que conhece o animalzinho sabe que hoje não tá legal. Então, são sinais bem inespecíficos nos gatos, tá? Uhum. Nos cães é mais evidente, então o cão pode apresentar principalmente tosse, tá? Uma tosse tipo engasgo, então parece que ele tá engasgado mesmo, o tutor relata, parece que ele tá com alguma coisa engasgado. Uma tosse seca, pode ser secretiva, cansaço mais facilmente, então é aquele cão que passeava, andava um monte e de repente o tutor começa a notar que ele cansa muito mais facilmente, né? E pode ter sinais mais graves, como por exemplo o desmaio, eles podem apresentar também convulsões, ou emagrecimento muito rapidamente, tá? Então são alguns dos principais sinais que a gente observa. Mas eu gosto de alertar o seguinte, eu atendo muitos pacientes que eu acabo descobrindo a doença por acaso que não apresenta sinal nenhum. Às vezes, por uma conformação torácica, por uma questão específica daquele paciente, ele não apresenta tosse, por exemplo. Então, eu tenho muitos pacientes que eu atendo, às vezes, num pré-anestésico. Então, vai lá para fazer uma limpeza nos dentinhos. Fazemos os exames pré-anestésicos e achamos a doença cardíaca, às vezes já passível de tratamento. E eu converso com o tutor, se notou algum sinal, nada. Ele não apresenta nada. E já é uma doença que está avançada. Então, mais uma vez, a importância do check-up, porque, afinal de contas, eles não falam, né? Então, eles não conseguem falar, nossa, subi essa escada aqui e fiquei mais cansado hoje. Então, a gente precisa fazer check-up.
Caramba, a gente tem que, né?
Sim.
Os animais são cada vez mais parecidos com a gente também.
E nós estamos, com o avanço da medicina veterinária, né? Com as especialidades, nós identificamos muito mais, né? Então, são coisas que já ocorriam, mas que às vezes não ficava diagnosticado, né, a causa. E agora a gente consegue, através das especialidades veterinárias, identificar as doenças, né, muito mais precocemente, muitas vezes.
É possível prevenir isso?
Na verdade, a alteração cardiovascular, em relação às alterações valvares, né, é uma predisposição genética. Algumas dessas doenças, principalmente se tratando das cardiomiopatias, pode estar relacionado com questão alimentar. Então, por exemplo, alimentações como que não tenham os nutrientes necessários podem predispor à ocorrência dessas doenças, né? Rações, por exemplo, veganas, né? Que recentemente acabou surgindo, é uma coisa nova, mas nós sabemos que dentro da cardiologia veterinária, isso pode predispor a cardiomiopatias. Então, não tem indicação. Então, a prevenção é não fornecer esse tipo de alimentação, né? E alguns cuidados, assim como, por exemplo, os check-ups regulares, para que a gente identifique bem no começo, e aí sim nós podemos fazer suplementações, às vezes antes até de medicar, quando não é necessária essa medicação. Então, a prevenção seria mais nesse sentido, né, de fornecer ali alimentação de qualidade, suplementações quando tiver indicação.
Bom, não há ainda como, por exemplo, nós humanos fazermos um transplante de coração de animais, isso ainda não existe, doutora?
Ainda não, mas, na verdade, já existe, mas ainda não é acessível de uma forma geral, né? Nós estamos iniciando agora os transplantes valvares, né? Como essa doença valvar é uma das mais comuns, acontece com muita frequência, tem se iniciado os estudos, né? Ainda são para poucos pacientes, tem indicações específicas, mas já existe. Eu creio que aí em pouco tempo estaremos conseguindo fazer essa cirurgia, né? De forma mais acessível.
Doutora, é correto falar que o cachorro tem sopro no coração?
É correto. Isso. O sopro, ele é um sinal clínico que a gente identifica no exame físico. Então, quando a gente ausculta o animalzinho, a gente identifica que ele tem um sopro. Esse sopro nada mais é do que o sinal audível daquela regurgitação do sangue, tá? Então, se tem o sangue retornando por um lugar em que não deveria, porque essa válvula está insuficiente, ele faz um barulho. É como se você pegasse mesmo o esguicho de uma mangueira e fechasse ela, né? E aí a água saindo com mais pressão faria aquele barulhinho, tch, né? Então, sim, ele existe, né? É correto, a gente identifica no exame físico.
E como que nós podemos, por exemplo, melhorar a qualidade de vida de um cãozinho desse ou de um gato cardíaco?
Acompanhamento é a peça-chave, tá? Por que acompanhamento? Que eu sempre recomendo? Esses pacientes, eles vão fazer um tratamento contínuo, né? Nós precisamos acompanhar esse paciente, fazer os retornos regularmente, fornecer as medicações corretamente. Então, não pode acontecer assim. Ah, eu dei a medicação, doutora, 30 dias, melhorou um monte, daí eu parei. Não pode. Medicação contínua é só retira se a gente autorizar a retirar.
Porque não é uma doença com cura.
Não, exatamente. É crônico e progressivo na maioria das vezes, tá? Então, os acompanhamentos, as medicações, as suplementações. Alguns pacientes, eu mantenho exercícios, mas mais leve. Evito alguns estresse, tá mais agravado. Às vezes peço para reduzir o número de banhos, se fica agitado. É individual para cada paciente, porque cada pacientinho responde de um jeito, né? Então, é bem individual para cada um.
Qual a média de vida de um animal com problemas cardíacos?
Olha, eu tenho assim, pacientes de, né, eu tenho várias respostas para isso, porque é muito variável. Então, por exemplo, depende do grau que a gente, e o momento que a gente identifica a doença. Se eu identificar de forma precoce, eu consigo uma sobrevida maior e com mais qualidade. Uhum. Se eu identificar quando esse paciente chega para mim já descompensado, ou seja, com agravamento da doença, a sobrevida acaba sendo menor. E o cuidado do tutor é fundamental. Então, se é aquele tutor que medica certinho, que leva no acompanhamento, eu tenho pacientes que estão tratando há 2 anos, né? Dois uhum. anos e meio. Às vezes, se a gente descobre bem antes e só acompanha, mais tempo que isso, tá? Uhum. Então, é bem variável. Mas com o acompanhamento correto, a gente consegue dar mais tempo e mais qualidade de vida para eles.
Bom, tem uma pergunta de um ouvinte que diz o seguinte... eu tenho um animalzinho e se eu presenciar uma parada cardíaca, o que que eu posso fazer?
É, na realidade, assim. Aí é muito, também é uhum. né, difícil, porque assim, às vezes é um desmaio só que ele teve, não foi uma uhum. parada cardíaca, mas sempre tem que levar para o atendimento veterinário. É muito difícil, diante dessas situações, a gente saber o que fazer no momento ali, né, com o animalzinho. Tem gente que tenta fazer a massagem cardíaca, mas sem o demais suporte necessário que a gente precisa numa reanimação, dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa. Então, tem que correr para a emergência, né, para atendimento, para a gente tentar reverter essa situação.
A Camila está perguntando aqui se fisioterapia aliada com a medicina veterinária também pode ajudar.
É, a fisioterapia não tem um efeito direto, né, uhum. nesse sentido. O que nós temos, e inclusive nós fornecemos também, algumas questões de fisioterapia que auxiliam na fase respiratória. Uhum. Então, como problemas respiratórios estão relacionados com problemas cardiovasculares, o que nós chamamos, por exemplo, do colapso de traqueia. Ele é um problema respiratório superior, mas que a longo prazo pode prejudicar o coração. Afinal, coraçãozinho e pulmão andam juntos, né? Uhum. Um precisa do outro ali. Então, a fisioterapia para melhorar a condição do colapso de traqueia, ela existe e ela pode, de maneira indireta, auxiliar nessa questão cardiovascular.
Então, para saber mesmo, só com o exame, e é bom fazer o check-up anualmente.
Isso mesmo, pelo menos uma vez por ano, né? Principalmente para os animaizinhos ali que já têm 5 aninhos, se nunca fizeram um eletrocardiograma, né? Nós temos a ecocardiografia, que é o exame de imagem, morfologia, a gente vê as câmaras cardíacas, né? Uhum. O funcionamento certinho. O eletrocardiograma, que é um exame bem importante de triagem, de ritmo, de frequência. Importante também a avaliação pré-anestésica, né? Uhum. Sempre fazer esse exame ali com uma avaliação pré-anestésica. Check-ups, aferição da pressão arterial, né? E o exame físico mesmo, a avaliação desse paciente, da realidade daquele paciente em específico.
Tem uma perguntinha aqui que fala sobre o labrador, se o labrador tem mais essa propensão.
O labrador, como um cão de porte grande, ele tem maior predisposição a desenvolver a cardiomiopatia dilatada, que uhum. é justamente aquela que acomete, né? Cães de porte grande. Isso mesmo. E filhotes, também nós temos algumas alterações congênitas que uhum. o labrador mais comumente apresenta. Então, sim, o labrador, ele é uma raça com maior predisposição a doenças cardiovasculares.
Obesidade do cachorro, isso também pode contribuir?
Sim, todas as questões metabólicas, né? Que fazem ali distúrbio de oxidação, podem contribuir. A obesidade de maneira direta à uhum. parte cardiovascular não é como na medicina humana, mas ela predispõe problemas endócrinos, né? Uhum. Então, assim, também está relacionada de forma indireta com essa parte cardiovascular.
Então, você que gosta de dar aquela comidinha Isso. fora de hora pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, ou gato Mia, vai lá, enche o potinho, ele vira um comilão... Isso. Ou você que olha o cachorrinho com aquela carinha de quem caiu da mudança, vai dando coisa que não pode pro seu cachorro, pode ter problemas cardíacos aí e você agravar a situação.
É, dá um dó, né? É a parte mais difícil da gente manejar lá no cão idoso. Uhum. Porque ele tá acostumado, a vida inteira ele recebeu. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu faço no atendimento. Eu tenho que trocar os petiscos desse paciente. E, realmente, é uma das partes mais difíceis. Hoje em dia, quando eu atendo consulta pediátrica, uhum. eu já falo... Ah, doutora, pode dar poder, alguns tipos, pode, mas eu não recomendo. Por quê? Você vai acostumar esse paciente com o petisco, com o mimo, comida temperada, não é bom de jeito nenhum. E aí você vai acostumar uma vida inteira e você vai tentar tirar ele lá na fase idosa, que eles já estão também birrento, né?
Uhum.
Então, assim, é muito difícil. E aí lá, não é no, na fase adulta que ele vai ter problema, é lá na fase idosa que vai ter problema. Então, tem que tomar esse cuidado, sim, tem que evitar comida temperada, né? Os petisquinhos tem que ser opções saudáveis e controlado, alimentação balanceada.
Açúcar também não, né?
De jeito nenhum, açúcar de forma alguma, tá? Porque até aumenta bastante a predisposição à diabetes, que é uma doença comum, principalmente nos cães.
Nossa, os nossos cãezinhos e gatinhos têm que ser mais bem cuidados, né? A gente acha que pode dar tudo, né? Aquela carinha.
Não.
Gato, então, você... iogurte com gato, gente... É um os meus, pelo menos, é só ouvir o barulho do potinho sendo aberto, nem faz barulho, mas, né,
sim,
eles,
mas
escutam,
eles escutam tudo.
Já estão em cima do que eles querem, não dou.
É, assim, existe, né, iogurte natural, você pode dar numa quantidade moderada, então eu digo, se você estiver disposto a controlar as quantidades e o que for fornecer, é possível dar, mas sempre moderado, é só um pouquinho, né?
Doutora, a clínica Vida Pets vai fazer uma campanha agora em setembro?
Isso, vamos trabalhar com o Setembro Vermelho, né?
Uhum.
Com a campanha de check-ups. Então, aí, para quem tá escutando, né, quiser entrar em contato com as meninas pra gente agendar, estaremos fazendo as avaliações da parte cardiovascular e conversando, batendo um papo. Eu falo, eu não cuido só do coração, né? Eu cuido do paciente como um todo. Então, vai ser um prazer aí atender, né, conversar, tirar as dúvidas sobre os cuidados com eles.
Quem quiser tirar mais dúvidas, como é que encontra você?
Meu Instagram é o meduardavete e tem as páginas da Vida Pets também.
Que é Vida Pets, né?
Vida Pets, isso mesmo.
Muito bacana. Doutora, muito obrigada pela sua participação hoje no CBN Pets.
Obrigada a vocês, foi um prazer.
Já está convidada para mais vezes estar aqui conosco, tá?
Venho sim.
Mas não só o doutor Marcelo Morato,
queremos a senhora também. Eu gosto de vir conversar.
Que bom. Agora, 2:57, nós vamos ficando por aqui com o CBN Pets. Já eu volto com mais informações para você. E lembrando que toda quinta-feira a CBN Pets tem um assunto novo para você. Você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua pergunta. Você que tem uma pergunta lá sobre o seu pet, seu gatinho, seu cachorrinho, seu passarinho, periquitinho, peixinho. Enfim, o que você tiver, pode mandar aqui no CBN Cascavel. Na segunda edição, colocar lá, pergunta CBN Pets. Pode mandar no nosso Instagram. Quer mandar nas nossas redes sociais? Também, CBN Cascavel Oficial. 2:58.
CBN Pets, com Franciele Tien.